Boa tarde, 14h58 de 22 de março, quinta-feira. É Notícias Agrícolas agora, trazendo um pouco do mercado do boi e também do novilho precoce. Lá em Goiás, venham comigo então e vamos ouvir o Maurício Veloso, conhecido presidente da Comissão de Pecuária da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e desde fevereiro, agora recentemente, presidente da Associação Goiana dos Produtores de Novilho Precoce, que junto com o Mato Grosso do Sul está tentando reescrever essa história desse segmento da pecuária no Brasil. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Prazer imenso estar com você mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, hein?
Nós que agradecemos. Maurício, recém-eleito na Associação do Novilho Precoce de Goiás, mas olhando o mercado do boi de uma maneira geral, né, Maurício? Até porque sempre, tudo se baseia pelo boi gordo hoje, né? Em todos os segmentos. Como que você está olhando hoje, então, o mercado, Maurício?
Olha, o mercado, ele está, mais uma vez, eu insisto, é um mercado que está com oferta extremamente restrita e esta pressão baixista que está acontecendo no mercado não passa de um jogo de estratégia da indústria frigorífica para tentar baixar os valores pagos pela arroba, seja do boi, seja da vaca. Então não há motivo para o pecuarista entrar nesta barca furada.
Se for isso mesmo, Maurício, significa que os frigoríficos aprenderam a trabalhar com escalas curtas, né? E estão comprando só para necessidade mesmo, né, Maurício?
Na verdade, eles não estão comprando nem para necessidade, Giovanni. Eles não estão conseguindo cumprir as escalas. Ela está muito menor do que curta, mas é óbvio que eles não podem vir a público e dizer: socorro, eu não estou conseguindo cumprir as escalas. Então, eles estão fazendo esse jogo, que é o jogo que eles têm que fazer, porque eles buscam a melhor condição comercial para eles. Resta ao pecuarista ter consciência do momento que a pecuária nacional atravessa, e nós não temos oferta suficiente hoje. Então, o frigorífico, ele precisa, para ter o volume de carne necessária, eles vão ter que pagar melhor, eles vão ter que remunerar melhor o pecuarista. Senão, não vão conseguir nem boi nem vaca.
E Maurício, você acha que essa oferta está restrita porque as chuvas não vieram tarde demais, os pastos ainda não estão, não chegaram no ponto ideal, ou porque tem boa lotação, mas é o pecuarista que está conseguindo reter mais o boi no pasto?
Não, Giovanni, na verdade, essa eu poderia estar sendo simplista, mas o que nós vivemos hoje é consequência de 3 anos sucessivos de chuvas irregulares, momentos em que houve uma oferta exagerada de animais. E hoje o que acontece é que nós temos uma oferta restrita porque, de fato, não tem o animal pronto. Não é o pecuarista que está segurando o boi ou a vaca no pasto. Houve, para você ter uma ideia, 2018 agora, janeiro, fevereiro, um pedaço de março, os animais foram abatidos no estado de Goiás. Em relação aos mesmos meses em 2017, houve um aumento de 64% nesse aumento. Nesse abate, entendeu? 64% a mais do que 2017. Então, os frigoríficos, eles estão matando o que podem. E por quê? Porque está havendo demanda do mercado externo e também está havendo demanda do mercado interno. Só que, como eles têm um poder muito grande de organização, de orquestração, eles produzem a mídia que eles desejam, informando de forma irreal o mercado do boi. E muitos pecuaristas entram nessa. Então, o que é preciso que fique bem claro: esta oferta, ela precisa ser pontual, dos pecuaristas para a indústria. Ou seja, o pecuarista ele tem que vender apenas aquilo que ele tem necessidade, exigindo do frigorífico uma remuneração melhor. Se pagar melhor, leva. Se não pagar melhor, não leva.
É, Maurício, 133, 135, é essa faixa aí no à vista e no a prazo?
Exatamente. É o que está acontecendo hoje, mas isso é bastante inferior ao que tivemos no último ano, digamos. De 2017 para 2016, os frigoríficos melhoraram as margens, os frigoríficos melhoraram as vendas de mercado interno e de mercado interno, e ainda assim houve uma redução no preço do boi na faixa de 9% e por volta de 11,5% no valor da vaca. Como os nossos insumos, como o nosso custo de produção aumentou, a margem do pecuarista vem se reduzindo perigosamente. E é preciso que o setor produtivo tenha consciência disso e ponha o pé no freio e chame o frigorífico para a realidade. É preciso que ele remunere melhor o pecuarista, senão ninguém aguenta se manter na atividade.
É, Maurício, nós estamos vendo, você sabe que a gente acompanha tanto com analistas e mais ainda com pecuaristas, líderes sindicais, como você, de líder de entidade, de várias regiões do país. E nós estamos vendo uma certa diferença de situações, né, Maurício? É, por exemplo, ontem nós vimos que lá no norte do Pará, no norte do Mato Grosso, está se melhorando um pouco a demanda e está dando uma pressãozinha de alta, pelo menos não está caindo a rouba. Em outros lugares tem muita oferta e também não tem demanda. É, parece que está um certo desequilíbrio, né, Maurício? Não só junto com a crise, chuvas irregulares. É mais ou menos isso que você nota também, Maurício?
Nós temos diversas situações, não acontece, ela não é única. Então, por exemplo, nós temos a questão das chuvas, e tem áreas onde é que o pessoal não consegue puxar o boi. Existe a oferta, mas os frigoríficos não conseguem puxar porque as carretas não chegam para conseguir tirar esses bois da fazenda. A outra circunstância que acontece é uma maior necessidade em determinados locais. Então, aonde acontece essa maior necessidade, aonde a corda está no pescoço do frigorífico, então ele é obrigado a quebrar este acordo feito entre eles de todos juntos pressionarem para baixo. Então, isso também acontece, mas é preciso que se enxergue isso com clareza.
Perfeito.
O que acontece hoje é uma orquestração natural, compreensível da indústria frigorífica para baixar os preços pagos na rouba do boi e da vaca.
É,
como... E é preciso que o pecuarista entenda isso e não ceda a essa pressão.
É, também ninguém já, mesmo com Copa do Mundo, eleições, e que segundo alguns poderia aquecer a economia e aquecer também, puxar o consumo, é uma divisão, né, Maurício? Muitos também não acreditam e não esperam grandes ilusões para o mercado do boi em 2018. É, vamos pular então agora, Maurício, fazer uma ponte para o novilho precoce. Você está aí tentando reestruturar esse segmento da pecuária em Goiás.
Giovanni, peraí, deixa eu só contar uma coisa para você.
Pois não.
Quando o pessoal diz que não tem expectativa para 2018, eu vou contar para você uma prévia.
Pode falar.
De 1º de janeiro até hoje, nós tivemos um incremento de abate no Brasil, de 48% a mais em relação do que 2017. Sabe o que é isso, 48%? É a metade a mais, quase 50% a mais de abate de 1º de janeiro até hoje. Da onde foi esse gado, Giovanni? Se o mercado interno não está consumindo mais e o externo não está consumindo mais, aonde que foi 50% a mais do que foi abatido ano passado, Giovanni?
É, mesmo que as exportações estejam aquecidas de novo, né? Nós vimos em fevereiro. Nunca teria dado. É, e também tem muita vaca, né, Maurício?
Pois é, mas veja bem, o importante
mesmo
é que
assim,
houve,
né?
o abate, houve o abate, de 50%, 40, quase 48%, 47,35% a mais, em termos de Brasil, e, por exemplo, o estado de Goiás, 74% a mais do que no ano passado, nesse mesmo período. Então, veja, é uma mentira, é uma enganação quando o pessoal fala que o mercado interno não melhorou e o mercado externo não melhorou. Ambos melhoraram, e é preciso que esse maior incremento, que esse maior abate, ele também resulte no maior reconhecimento e numa melhor remuneração ao produtor. Porque senão, repito, vai acontecer, é quebradeira e vai ficar ruim para todo mundo. É preciso equilíbrio nisso.
Você falou em Goiás mais 74%, Maurício?
64. Ah, 64. A mais do que no mesmo período do ano passado.
É muito abate, né? Realmente é um dado para a gente ficar de olho e começar a observar mais de perto essa situação, né, Maurício? Porque...
Perfeito, então
os frigoríficos estão congelando carne, não estão nem vendendo carne fresca mais, né, Maurício?
E você sabe que não tem onde botar isso, quer dizer, você abateu o boi, você está com uma dinamite, com um pavio curto aceso. Você tem que desaguar isso. E um volume desse, para onde foi? Se ninguém comeu. Quer dizer, então, é uma falácia muito grande. Eu repito que é importantíssimo que todos os membros, todos os players da cadeia pecuária precisem ganhar, todo mundo precisa ganhar, o sol nasceu para todos, mas não é correto, não é lícito esse tipo tão forte de pressão iludindo todo um setor produtivo que necessita de uma melhor remuneração. Entendeu? Necessita de uma melhor remuneração.
Perfeito. Isso daí ficou bastante claro e vamos trabalhar nesse ponto aí, tentando ver para onde foi parar essa carne toda aí que foi abatida.
Exato.
Vamos lá. Maurício, novilho precoce, vamos voltar então àquela pergunta. Você assumiu a presidência, Goiás teve um período muito pujante aí desse segmento da pecuária, de corte, depois deu uma esfriadinha, enquanto o Mato Grosso do Sul, que é outro exemplo, junto com Goiás, de sucesso, foi mais acima. Agora vocês estão tentando mudar um pouco o panorama. Conta essa história e por que você acha que vai ser diferente agora, Maurício?
Olha, o estado de Goiás, junto com o estado do Mato Grosso do Sul, foram os mais atuantes nesse trabalho de buscar uma melhor remuneração para uma pecuária precoce, para animais abatidos precocemente, com carne de melhor qualidade. E na época da fundação de ambas as associações, de ambos os estados, os governos da época entenderam como importante remunerar melhor, ceder uma parte dessa arrecadação para que os pecuaristas que exerciam uma pecuária mais sustentável e mais precoce, mais produtiva, pudessem ter uma melhor margem de lucratividade, porque justamente produzir esses animais precoces havia um maior custo de produção. E isso é muito bom porque girava mais rapidamente a roda do negócio pecuário nos estados. O estado do Mato Grosso do Sul tentou retirar essa bonificação, houve uma verdadeira grita no Brasil inteiro em solidariedade ao Mato Grosso do Sul e eles conseguiram manter, então, essa bonificação do governo em termos de imposto, contemplando aqueles pecuaristas que exercem essa pecuária mais produtiva. O estado de Goiás, infelizmente, num determinado momento, não compreendeu assim e retirou essa bonificação, causando, inclusive, uma retração, naquele público de pecuaristas que já vinha pisando acelerado numa pecuária bastante mais produtiva. Isso foi muito ruim, inclusive, para a pecuária de uma forma geral. Então, nós acreditamos que seja possível, pelos contatos que já tivemos com a indústria frigorífica, nós acreditamos que seja possível buscar uma melhor remuneração àqueles pecuaristas que já produzem animais diferenciados, de carne diferenciada, e também com um fluxo de oferta bastante consistente, permitindo para esses frigoríficos que também tenham um giro melhor nesse padrão de carnes oferecidas e, obviamente, por consequência, uma remuneração melhor, tanto para a indústria quanto para o produtor. Então, nós estamos trabalhando nas duas vertentes. Primeiramente, buscando o reconhecimento e a melhor remuneração pela indústria frigorífica e também procurando sensibilizar o governo do Estado para a necessidade de voltar a contemplar aqueles que fazem a pecuária de uma maneira bastante mais produtiva, com uma maior empregabilidade e com um giro mais favorável para a economia privada e governamental.
E, Maurício, você acredita que esse mesmo frigorífico que complica a vida no boi commodity, no boi gordo, complica a vida do pecuarista, ele vai entrar nessa jogada, nesse novo cenário de uma precificação melhor para o novilho precoce?
Giovanni, o papel não apenas da indústria frigorífica, mas de qualquer outro grande player industrial, o papel deles é jogar pesado buscando uma melhor remuneração. Então, não é apenas a indústria frigorífica que faz isso. Então, eles, num campo, eles buscam uma pressão muito forte buscando uma melhor remuneração. Entretanto, quando a gente conversa sobre um fluxo maior de animais oriundos de produção de novilho precoce, de novilha precoce, isso é extremamente interessante para a indústria, porque é um produto que não tem prateleira, não fica guardado, ele gira muito rapidamente com valores significativamente maiores. Então, a possibilidade do frigorífico poder negociar com as associações, no caso, a Associação do Novilho Precoce, e conseguir negociar fluxos consistentes durante todos os meses do ano, de uma carcaça de padrão diferenciado, cujo mercado a reconhece e a remunera também com valores diferenciados. Então, isso é muito interessante, porque é um processo de ganha-ganha. O frigorífico vai ganhar mais, o consumidor vai ter um melhor produto, ele vai ganhar mais, ele tem um custo-benefício também mais favorável, e, por conseguinte, também há uma remuneração melhor para o produtor. Então, uma coisa não exclui a outra.
E, Maurício, hoje, naturalmente que ainda não tem os acordos feitos, né, inclusive com as indústrias, mas já deve, tem gente, naturalmente, que deve ter alguns negócios sendo feitos. Pois bem, quanto está valendo hoje na comparação aí uma arroba de novilho precoce com uma arroba do boi gordo normal?
Olha, Giovanni, nós, obviamente que eu não tenho assim a autorização dos detentores desses contratos, mas eu conheço pecuaristas que hoje oferem um contrato de 15% a mais do preço balcão. Então, você tem diversos níveis de aumento, de melhoria de valores. Mas eu conheço gente que ofere 15% maior do que o preço de balcão. Então,
o preço,
isso é muito interessante.
O preço posto na indústria, balcão, seria... Não é balcão varejo, não, né?
Não, o preço balcão, o que eu digo, é o preço commodity que está sendo negociado
commodity.
Hoje.
Ok.
Quer dizer, o preço de balcão, quer dizer, você telefona para o frigorífico, quanto você está pagando hoje?
Sim, sim.
Ah, é 133,
tá,
135
tá.
Com prazo.
Tá, então, é o negócio no atacado, né, Maurício?
O negócio no atacado. Perfeito. Eu conheço gente que tem contrato,
até
tem contrato em que reza 15% a mais.
Perfeito. Maurício,
então, isso é muito interessante.
Você contou do refluxo que teve quando o governo do Estado retirou essa bonificação lá do ICMS, né? Pois bem, agora você, com essa nova fase, tentando essa reestruturação, e você falou a necessidade de fluxo contínuo de novilho para os frigoríficos da continuarem mantendo suas escalas, dar giro no produto, etc. Goiás conseguiria já ter escala suficiente para fornecer uma quantidade regular para esses parceiros que poderão entrar nesse negócio, Maurício?
Sem dúvida nenhuma.
Ou vai precisar de uma reestruturação, uma nova catequese aí no setor? Aí?
Não. A resposta do pecuarista é sempre muito rápida. Uma grande massa de pecuaristas já detém a tecnologia necessária e suficiente para a produção desses animais. E o que acontece? Quando a remuneração não é condizente com o custo de produção, ele simplesmente puxa o freio de mão e deixa a coisa correr de uma forma mais empírica, enfim, menos acelerada. É possível você ganhar mais peso num espaço de tempo menor e é possível também você deixar isso correr mais frouxo. Infelizmente, ao contrário do que muitos pecuaristas pensam, quando você retira a tecnologia, você não aumenta a margem, você só diminui o desembolso, mas na verdade você acaba também perdendo margem. Então, é muito perverso esse processo em que você penaliza quem faz bem feito, independentemente de seu bezerro ou o próprio boi e a vaca no vilha terminado. Então é necessário que frigoríficos, é necessário que governo e é necessário que os próprios pecuaristas entendam que o processo de uso da tecnologia, ele é sem volta e nós apenas nos conseguiremos nos manter dentro da atividade com margem positiva se utilizarmos corretamente as tecnologias disponíveis para acelerar os ganhos de peso durante o período das asas e estrategicamente esta mesma alimentação e suplementação no período seco.
E a gente está vendo, né, Maurício, que em vários lugares se aumenta o cruzamento, se trabalha com novilhos mais novos, se exporta gado em pé cada vez mais jovem, ou seja, frigoríficos médios e pequenos também entrando numa carne de maior valor agregado. É quase que um processo novo, talvez, aí um ciclo diante de tantas crises, todo mundo tentando puxar alguma situação diferenciada para dar um ganho de mercado, ganhar em margens, né, Maurício?
Necessário.
Uhum. Perfeito. Maurício, foi um prazer falar com você, então, muito obrigado e volte sempre.
Eu agradeço. Giovanni, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a você pelo apoio que você dá à Pecuária Nacional. Obrigado.
Um abraço, volte sempre. Primeiro, em Goiás, não tem oferta, né, no boi gordo, como disse o Maurício Veloso, que é da Comissão de Pecuária da FAEG, não tem oferta e os preços baixos se explica simplesmente por conta da falta de apetite e estratégia das indústrias. Né? Embora, como ele tenha dito, o número de abate em Goiás nesse período, nesse começo de ano, foi 64% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em relação ao novilho precoce, o Maurício Veloso, que agora é presidente da Associação Goiânia de Novilho Precoce, dizendo que a retomada do segmento no Estado vai se dar pela possibilidade de acordos e parceria com os frigoríficos, ou seja, o governo do Estado não dá mais a bonificação para produção de novilho precoce, mas eles tentam negociar um fluxo contínuo de entrega para os frigoríficos e com uma melhor remuneração, como também acontece no Mato Grosso do Sul. Vamos dar uma olhada agora no boi gordo BMF CPEA, março 18, queda de 0,17. Sobe num dia, cai no outro. 143,65. Né? O abril, R$ 142,50, sem negociação. Maio, R$ 141,50, com alta de 0,14%. E julho, sem variação, sem negociação também. E o Boi Gordo fica por aqui, com essa visão aí, junto com o novilho precoce no estado de Goiás. E continue com a gente. Notícias Agrícolas continua no ar com vocês e sejam bem-vindos.